Assembleia de Deus, em nome do povo de Rio Novo, declara aberta a sessão. Gostaria de agradecer a presença da França, da... Hoje acertei. Da Mayla. Passar o expediente, pedir dispensa da leitura das atas 1218, 1219,
1220
e colocar em votação.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador
Guilherme. Gostaria de manifestar meu voto contrário, votar contra a ata número 1220 e gostaria de deixar registrado que eu estou votando contra, pois eu considero que a reunião foi uma reunião irregular. Só isso.
Vereadores que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Essa daqui ele está assinando que não estava. Né? Passar expediente ao secretário para que ele faça a leitura.
Rio Novo, 24 de março de 2015, ofício da Prefeitura Municipal número 81/2015, no gabinete da Prefeita Municipal de Rio Novo, para excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, digníssimo presidente da Câmara Municipal. Referência, encaminha projeto de lei. Senhor presidente, pelo presente encaminhamos para apreciação e posterior aprovação dos novos vereadores dessa egrégia Câmara Municipal de Rio Novo, o projeto de lei número 003/2015, que autoriza concessão de uso de terreno e galpão de propriedade do município, para fins que menciona e dá outras providências. Esperando que o mesmo seja prontamente acolhido, subscrevendo que ele é aprovado a preço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Projeto de lei número 003/2015, que autoriza a concessão de uso de terreno e galpão de propriedade do município para fins que menciona e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder o direito real de uso de imóvel de sua propriedade, localizado na rua Miguel Pérez Biginato, bairro Vale das Mangueiras, nessa cidade de Rio Novo, com área aproximada de 223,75 metros quadrados, em divisas e confrontações delineadas e demarcadas, incluindo o galpão de 132,98 metros quadrados nele edificado. Parágrafo único. A concessão de uso do imóvel descrito é destinada à ampliação das dependências da empresa Artemis Aviamentos Indústria e Comércio Limitada, EPP, CNPJ número 19.193.952/0001-05, com sede na Rua das Mangueiras, número 212, bairro Vale das Mangueiras, Rio Novo, com objetivos sociais no ramo de fabricação de cardaços, galões, vieses e outros artefatos de passamanaria, inclusive vestuário. Artigo 2º. A concessão autorizada nessa lei transfere à empresa o uso gratuito do imóvel para os fins específicos de seus objetivos empresariais, conforme disposto em seus atos constitutivos e de registros. Parágrafo 1º. A concessão será outorgada por termo administrativo ou contrato, nele fazendo-se constar os direitos, encargos e obrigações mencionados nessa lei. Parágrafo 2º. A concessão de uso de que trata essa lei fundamentará-se na Lei de Organização de Rio Novo, conforme disposto nos artigos 10º, 9º, 66, parágrafo 7º, 99, caput e parágrafo 1º, 102, caput e parágrafo 1º de mais legislação respectiva à implementação de instalação de estabelecimentos comerciais e indústrias no município. Artigo 3º. A empresa concessionária não poderá hipotecar, emprestar, doar, alugar, transferir ou ceder em qualquer época e a qualquer título imóvel a respectiva concessão de uso sob pena de rescisão do contrato e imediata devolução do imóvel ao município sem direitos a indenização ou restituições sob qualquer título. Parágrafo 1º. Não poderá a empresa realizar benfeitorias fixas e removíveis no imóvel sem prévia autorização do município, e estas, se realizadas, passarão a integrar o imóvel sem direitos à indenização, restituição ou retenção, mesmo nos casos de rescisão ou extinção do contrato. Artigo 4º. na hipótese de encerramento ou paralisação das atividades da empresa ou de descumprimento das obrigações dispostas no artigo anterior, ou que ocorrerá a rescisão do contrato de concessão, obrigando-se a empresa concessionária a desocupar o imóvel, restituindo ao município em perfeitas condições de ocupação e uso. Artigo 5º. O período de vigência do contrato de concessão de uso real será de 2 anos, podendo ser renovado mediante contrato após a efetiva comprovação do regular funcionamento da empresa concessionária, cuja certificação se dará pela comprovação do efetivo exercício dos objetivos sociais e cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias. Artigo 6º. Constará no contrato a ser firmado as especificações dessa lei e de outras com o mesmo objetivo de fomento ao desenvolvimento econômico e social do município. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Rio Novo, 24 de março de 2015, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal de Rio Novo. Rio Novo, 24 de março de 2015, justificativa. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos à Igreja Câmara Municipal de Rio Novo o projeto de lei número 003/2015, que autoriza a concessão de uso de terreno e galpão de propriedade do município para fins que menciona. Tal medida visa atender solicitação efetuada pela empresa Artemis Aviamentos Indústria e Comércio Limitada, EPP, que pretende ampliar as dependências da empresa, cujo benefício poderá gerar mais 10 novos empregos. Informamos ainda que o terreno do galpão objeto dessa concessão encontra-se fechado em péssimo estado de conservação e nada mais justo que aceitemos a solicitação da empresa, onde o mesmo se compromete a efetuar reformas necessárias para a utilização do local. Por fim, esclarecemos aos nobres vereadores que o envio do projeto ocorre em virtude de termos atendido a sugestão apresentada no parecer jurídico dessa casa, quando da apresentação do projeto de lei número 018/2014, para que referida matéria, por se tratar de concessão de benefício, fosse apreciada e votada após fim do pleito eleitoral de 2014. Sem mais, apresentamos nossos votos de elevada apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Requerimento número 23/2015 ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Vinícius Carvalho de Araújo. O vereador que abaixo subscreve solicita ao presidente dessa Câmara Municipal cópia dos seguintes documentos: cópia de todas as atas do ano de 2015, cópia do ofício encaminhado ao Tribunal de Contas de Minas Gerais no ano de 2015, solicitando prorrogação do prazo de votação das contas do ano de 2013, cópia do ofício resposta do Tribunal de Contas de Minas Gerais ao solicitado por essa casa, conforme descrito acima, cópia dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Educação e Saúde e Obras e Serviços Públicos sob processo de número 91-31-43. Resposta sobre o ofício protocolizado por mim, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, na data de 21/3/2015. Rio Novo, 27 de março de 2015, Guilherme Souza Nogueira, vereador, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Rio Novo, 18 de março de 2015, Prefeitura Municipal de Rio Novo, ofício número 63/2015 do gabinete da Prefeita Municipal, para vereadores da Câmara Municipal. Referência, responde ao ofício da Câmara Municipal de Rio Novo, número 13/2015. Em atenção ao ofício acima qualificado, vimos informar os novos vereadores que o número do telefone solicitado para solicitar a troca de lâmpadas e manutenção da iluminação pública do município é 0800-090-0300 e que referido número encontra-se publicado no site da Prefeitura e está sendo anunciado na rádio. Sem mais, subscrevemos com elevado apreço. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Rio Novo, 24 de março de 2015, ofício número 84/2015 do gabinete da Prefeita Municipal, para vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. Responde requerimento número 20/2015 da Câmara Municipal de Rio Novo. Em atenção ao requerimento acima qualificado, vimos através desse informar que os lotes abandonados já estão sendo notificados para que seja procedido e a limpeza de terrenos já está sendo feita mutirão. Sem mais, subscrevemos com elevada apreço. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeito Municipal. Rio Novo, 24 de março de 2015, ofício número 86/2015, do gabinete da Prefeita Municipal, para vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. Referência, responde requerimento número 09/2015 da Câmara Municipal de Rio Novo. Em atenção ao requerimento acima qualificado, vimos através desse comunicar que a Prefeitura já encaminhou para o setor responsável para tomar as providências cabíveis. Sem mais, subscrevemos com elevado apreço. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeito Municipal. Rio Novo, 24 de março de 2015, ofício número 85/2015 do Gabinete da Prefeita Municipal para vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. Responde requerimento número 21/2015 da Câmara Municipal de Rio Novo. Em atenção ao requerimento acima qualificado, vimos através desse comunicar que a Prefeitura já está tomando providências necessárias junto ao setor de contabilidade para levantamento de impacto financeiro, bem como ao setor jurídico para fazer adequação na forma legal. Sem mais, subscrevemos com elevado apreço, atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeito Municipal. Ofício número Rio Novo, 18 de março de 2015, ofício número 64/2015 do Gabinete da Prefeita Municipal para vereador da Câmara Municipal, Alan Martins Dutra Borges. Responde ofício da Câmara Municipal número 23/2015. Em atenção ao ofício acima qualificado, vimos informar os novos vereadores que já estão sendo tomadas providências sobre a segurança do anexo. Informamos ao novo vereador Alan Martins Dutra Borges que, em virtude da situação econômica do município, a requisição será verificada quanto aos custos e possível atendimento. Sem mais, subscrevemos com elevado apreço, atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeito Municipal. Rio Novo, 19 de março de 2015. Ofício número 83/2015 do Gabinete da Prefeita Municipal para vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. Responde requerimento número 02/2015 da Câmara Municipal de Rio Novo. Em atenção ao requerimento acima qualificado, vimos através desse comunicar que a Prefeitura já encaminhou para o setor responsável e já foram tomadas providências cabíveis. Sem mais, subscrevemos com elevado apreço, atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Rio Novo, 21 de março de 2015, ofício número 79/2015, do Gabinete da Prefeita Municipal para vereadores da Câmara Municipal. Responde ofício número 016/2015 da Câmara Municipal de Rio Novo. Em atenção ao ofício acima qualificado, vimos através desse informar que o secretário municipal de saúde, Lúcio Alvim, nos encaminhou o ofício respondendo ao solicitado. Encaminhe em anexo cópias do ofício citado acima. Sem mais, subscrevemos com elevado apreço, atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeito Municipal. Rio Novo, 10 de março de 2015, ofício número 09/2015, de Lúcio Alvim, coordenador municipal de saúde, para a excelentíssima senhora prefeita. Assunto, resposta ao requerimento número 16/2015 da Câmara Municipal de Rio Novo. Senhora prefeita, em resposta ao requerimento acima citado, referente à contratação de profissionais aprovado no processo seletivo simplificado para a contratação temporária do Programa Saúde da Família, informamos que a contratação dos mesmos será iniciada a partir de 1º de abril de 2015. Atenciosamente, Lúcio Alvim, coordenador municipal de saúde. Rio Novo, 24 de março de 2015, ofício número 87/2015, do Gabinete da Prefeita Municipal para vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. Responde requerimento número 03/2015 da Câmara Municipal de Rio Novo. Em atenção ao requerimento acima qualificado, vimos através desse comunicar que a Prefeitura já encaminhou para o setor responsável e já foram tomadas providências cabíveis. Sem mais, subscrevemos com elevado apreço, atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeito Municipal.
Obrigado, senhor secretário. Antes de passar a ordem do dia, eu gostaria de comunicar a presença também do nosso amigo Paulo, né? Paulo Jorge Lima e a professora Cidinha. Sejam bem-vindos. Projeto de lei de autoria do Executivo, número 03/2015, que autoriza a concessão de uso de terreno e galpão de propriedade do município para fins que menciona e dá outras providências. Este projeto já entrou ano passado e, pelo parecer da nossa assessoria jurídica, ele não poderia ser votado naquele ano porque é um ano eleitoral. E no ano eleitoral a gente não pode fazer, o município, né, o executivo não pode fazer concessão. Então, nós recebemos esse projeto ontem e eu gostaria de enviar o executivo, né, a assessoria jurídica novamente, para que faça dê o parecer dele. Todos estão de acordo? Requerimento número 23/2015. De autoria do vereador Guilherme de Souza Nogueira, solicitando cópia de todas as atas do ano 2015, cópia do ofício encaminhado ao TSE-MG no ano 2015, solicitando prazo de prorrogação de votação das contas 2013, também a cópia de ofício resposta do TSE ao solicitado por essa casa, conforme descrito acima, e cópia dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Educação, Saúde e Obras e Serviços Públicos, sob processo número 91-3143. E também resposta sobre o ofício protocolizado por ele, presidente da Comissão de Orçamento, na data de 21/3/2015. Em discussão?
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Guilherme, autor do requerimento.
Senhor presidente, uma boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, funcionários dessa Câmara, os presentes no plenário. Antes de fazer a minha justificativa em relação ao hora solicitado nesse requerimento, gostaria de vir aqui oficialmente pedir desculpas em plenário pelas as atitudes que eu tomei pós-reunião na nossa última sessão, e dizer que elas foram motivadas justamente pelo teor dessa justificativa que eu tenho. Então, eu gostaria de vir aqui pedir desculpas aos vereadores e aos presentes em plenário. Senhor presidente, vereadores, funcionários dessa Câmara e presentes no plenário, venho, através do uso de minha fala, manifestar todo o meu descontentamento com a postura adotada por essa Câmara Municipal, presidido no ano de 2015 pelo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, em relação aos procedimentos adotados na sessão do dia 20/3/2015, que resultou na sessão extraordinária e, no meu entendimento, ilegal do dia 23/3/2015. Pois bem, vamos aos fatos. Recebemos no fim do ano de 2014 o processo de julgamento das contas do Executivo em relação ao exercício 2013. E com o consentimento de Vossa Excelência, na época já presidente eleito para o ano de 2015, foi pré-estabelecido que, por ter entrado em tramitação no dia 5 de dezembro, ou seja, há 10 dias dessa casa entrar em recesso, que votaríamos as contas somente no ano de 2015. Pois bem, após ser solicitado e aprovado por unanimidade pelo plenário, encaminhamos o ofício ao Tribunal de Contas, cobrando uma posição em relação ao processo que lhes foram enviados sobre as irregularidades encontradas por essa comissão, no também ano de 2013. Apesar de termos feito algumas visitas à sede do Tribunal e cobrado uma posição para podermos dar satisfação à sociedade renovense, somente após esse ofício o Tribunal se manifestou, e mesmo após mais de um ano, eles informaram que nada de conclusivo foi de fato feito. E ainda no mesmo ofício, cobrou em relação ao prazo de 120 dias para votação. Pois bem, essa é uma posição do Tribunal de Contas do Estado, e apesar de não concordar, tenho que respeitar, assim como respeito os votos da maioria dos vereadores presentes na última sessão. Agora, quanto a concordar e aceitar que seja desrespeitado nosso regimento interno, isso eu não aceito e vou mostrar com fatos o porquê estou certo. Por isso, resposta do Tribunal de Contas de número 2225/2015, pelo ilustre presidente Sebastião Alvesso, datada em 24 de fevereiro de 2015, só foi disponibilizada ao plenário na véspera da sessão do dia 20/3/2015. Quando o nosso regimento diz que teria que estar à nossa disposição pelo menos 48 horas antes. Fora isso tudo, foi mantida a sessão extraordinária, e para piorar os fatos e ultrapassar os limites de respeito ao nosso regimento interno, foi apresentado na abertura da sessão extraordinária e sem que tivesse sido disponibilizado uma só cópia, pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Obras e Serviços e Educação e Saúde, pedindo a aprovação das contas. Encaminhei a Vossa Excelência o pedido verbal para anulação da sessão, pois além das irregularidades acima mencionadas, havia ainda um vereador respondendo por ausência, o que torna-se ilegal a convocação, uma vez que, para realizar esse procedimento, todos os vereadores têm de estar presentes ou serem notificados através de ofício 48 horas antes. Pois bem, além de tudo isso descrito acima, ainda tem o fato mais agravante, pois após tentarem rasgar o regimento interno, colocando-se pareceres em cima da hora de votação, ainda fui ameaçado de ter que arcar com as consequências de uma eventual multa por ter estourado o prazo de 120 dias. Senhor presidente, nobres vereadores, isso não existe. O parecer jurídico descrito pelo nosso nobre assessor jurídico diz bem claro que o vereador, no uso de suas atribuições, tem o direito de decidir de acordo com sua própria vontade, sem receio de pressão ou ameaças de multas ou de qualquer espécie. O vereador é livre para tomar sua decisão contra ou a favor de qualquer questão posta sua apreciação sem submeter sua vontade à lei. No caso presente, considerando as questões levantadas pela Comissão Especial de Inquérito, cujo relatório foi aprovado por todos, o vereador pode aprovar ou não as contas e ainda condicionar seu voto à análise dos órgãos técnicos do tribunal. O Tribunal de Contas tem a responsabilidade de opinar sobre as questões apresentadas pela comissão, cuja auditoria foi solicitada pelos vereadores. Julgar as contas apenas pela apresentação de números, sem comprovação da veracidade, data vênia, não atende à exigência legal de transparência, principalmente quando a lei exige a aplicação de percentuais fixados como limite de gastos públicos. O vereador pode aprovar ou não o parecer prévio do tribunal e declarar o seu voto. É o nosso parecer, Brenildo Aires do Carmo. Além do citado acima pelo nobre procurador, e só para lembrar e provar que tenho em mãos aqui as atas de número 1112 de 2013 e 5 de abril de 2013, onde foi colocada à disposição do plenário as contas relativas ao exercício 2015. E a ata número 1138/2013 de 3/9/2013, sessão extraordinária que foi votada as contas do ano de 2015, ou seja, 148 dias depois. Foi essa mesma Câmara que ultrapassou o limite de 120 dias, provando que a Câmara é uma entidade autônoma para tomar todas as suas decisões. E se por acaso ela julgar necessárias mais 10, 15 ou mais dias para discussão, essa decisão tem que ser respeitada por qualquer órgão que seja. Pedi o prazo que me é de direito como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. E Vossa Excelência acatou em partes, pois de forma autoritária e sem respeitar o regimento, convoca a sessão extraordinária para segunda-feira, 23 de março de 2015. Diante de tal absurdo, redigi ofício pedindo encarecidamente que Vossa Excelência cancelasse a reunião do dia 23/3, pois ela estaria acontecendo de forma irregular. Para o meu inteiro espanto, além de não ter acatado, Vossa Excelência nem me respondeu se sim ou se não o fez. Agora eu pergunto a todos os vereadores, a todos os presentes, com base no regimento interno. Se o artigo 39 do regimento interno diz, no seu parágrafo 1º, que a forma legal para se deliberar é a sessão, como iria pedir o prazo antes de ter a sessão? As contas estão há mais de 100 dias, sim, nessa casa, mas a resposta sobre nossa solicitação só nos foi disponibilizada na véspera da sessão do dia 20/3/2015. O artigo 43 diz que as comissões permanentes incumbe estudar as proposições de assuntos distribuídos ao seu exame, manifestando-se sobre elas sua opinião para orientação do plenário. O artigo 56 diz: as comissões permanentes não poderão se reunir, salvo para emitir parecer em matéria sujeita a regime de urgência especial no período destinado à ordem do dia da Câmara, quando então a sessão plenária será suspensa de ofício pelo presidente. Essa matéria não era de regime de urgência especial. Logo, se torna-se impossível e ilegal fazer o que o vereador Éder Lima sugeriu, suspender a sessão para que sejam emitidos os pareceres. O artigo 59 diz que compete aos presidentes das comissões permanentes convocar reuniões extraordinárias da comissão respectiva por aviso afixado no recinto da Câmara. O artigo 61 diz que é de 10 dias o prazo para qualquer comissão permanente se pronunciar a contar da data de recebimento da matéria pelo seu presidente. A sessão extraordinária que ocorreu na segunda-feira ocorreu apenas 3 dias depois. O artigo 69 diz: quando uma proposição é distribuída a mais de uma comissão permanente da Câmara, cada uma delas emitirá o respectivo parecer separadamente, a começar pela Comissão de Justiça e Redação Final, devendo se manifestar, por último, a Comissão de Finanças e Orçamento, meus senhores. Então, eu questiono mais uma vez, se os pareceres das outras comissões chegaram a mim, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, na hora da sessão, como eu iria emitir o meu parecer? O regimento é claro ao dizer que a comissão da qual sou presidente tem de ser a última a emitir o seu parecer. Então, se eu respeitei o regimento, quer dizer que minha comissão não fez o seu papel, como foi acusado aqui nesse plenário? O artigo 65, no seu parágrafo único, ainda diz que, no caso desse artigo, os expedientes serão encaminhados de uma comissão para outra pelo respectivo presidente. Então, nobres edis, as atitudes que terei que tomar daqui adiante não serão com o intuito de mudar a cabeça de cada um de vocês. Nunca fiz isso nessa casa. Apesar de não entender, às vezes, tenho que respeitar as suas decisões. serão atitudes de um vereador que teve seus direitos atropelados via descumprimento do regimento interno e que só quer ter a chance de deixar registrado em ata o seu voto, que seria contra a aprovação das contas do Executivo. Pois, no meu entendimento, apesar de todos os pareceres de outras comissões terem opinado pela aprovação das contas, com base no respeito dos limites constitucionais, o que se viu durante o ano de 2013 é o reflexo do que acontece hoje, uma administração obscura, ineficaz e que gasta onde não se deve, ocasionando a falta de recursos onde não se pode faltar. Vou continuar sendo questionado nas ruas se os mais de 25% de recursos investidos em educação no ano de 2013 foram corretamente investidos dentro daquilo que manda a lei, com procedimentos licitatórios, com princípio da eficiência, investido, se os 15% da saúde foram corretamente investidos, e vou continuar respondendo que, infelizmente, o Tribunal de Contas ainda não fez auditoria, o Executivo tem medo de mostrar documentos que realmente importam, e como agravante, se lá na frente, isso mesmo, lá na frente vier a dar algum problema, a própria Câmara denunciante ser usada como meio de defesa para aqueles que não têm respeito por essa casa e pelo povo, tão brilhantemente eleita como representante do povo rionovense. É só isso, senhor presidente, senhor vereador, senhores presentes no plenário.
Bom, vereador, em discussão o requerimento, né, número 23/2015, gostaria de informar aqui, dar algumas informações, que Vossa Excelência alegou que a reunião do dia extraordinário de sexta-feira, né, foi feita referindo o regimento. Então, diante disso, consta em ata, eu suspendi a reunião, né, e fiz uma outra dentro do regimento, que segundo o artigo 159, pede que a reunião seja avisada, seja feita 3 dias antes de antecedência. Se teve algum vereador ausente na reunião, naquela que ela foi convocada, teria que ter sido feito por escrito. O vereador José Adriano recebeu, está protocolado. Inclusive, pede também para se fazer um edital de convocação que foi feito, confeccionado e pregado lá no quadro de aviso. Então, eu concordo que a reunião extraordinária de sexta-feira talvez estava ferindo o regimento, mas a de segunda não. Né? E outra coisa que eu gostaria de Vossa Excelência também falou, respeito a opinião de Vossa Excelência, de qualquer vereador aqui, mas eu, como presidente dessa casa, eu tenho que arcar com as consequências, né, do que me é cobrado e agir dentro do regimento e com transparência. Então, quando Vossa Excelência falou que no ano 2013 o prazo foi extrapolado, eu não era presidente dessa casa. Então, não é porque um presidente extrapolou o prazo no mandato dele, eu tenho que extrapolar no meu. Eu vou procurar votar dentro do prazo para não causar danos, né, a essa casa e também os demais vereadores. Com relação ao prazo que Vossa Excelência pediu, a resposta do Tribunal de Contas, a resposta foi feita em cima da CPI, e afirmando que a CPI ela foi minuciosamente analisada e ela estava na comissão de auditoria, né? E não foi resposta em cima da matéria original, que era as contas. Inclusive, ele ratificou que o parecer era favorável à aprovação das contas e exigindo novamente o prazo de 120 dias. Né? Então, não teria por que eu dar prazo em cima, sendo que a matéria que entrou no dia 5 de dezembro, o ofício que ele respondeu foi em cima da CPI, e não alterando as contas que ele apresentou lá no ano passado. Com relação também à comissão, quem organiza as reuniões de cada comissão é o presidente, né? Eu aqui jamais quis empurrar parecer em ninguém. Eu recebi o parecer das comissões, eu como presidente. Todas elas têm duas vias, teve cópia, Entendeu? É, agora, se a comissão não te convocou para a reunião, aí já não é problema meu. Eu só cobrei no dia que a funcionária avisou, eu cobrei que apresentasse o parecer das comissões, né, que ia ser votado. Eu não jamais pedi para fazer parecer aqui de última hora, né? E além do mais, eu não concedi o prazo, porque os dois membros da comissão de Vossa Excelência, que é o vereador Sebastião Esperança e o vereador Alan Martins Dutra Borges, emitiram parecer pela comissão. Então, se a comissão é composta de 3 pessoas, 2 foram favoráveis, né? Então eu respeito, vou responder, né? Semana que vem eu vou responder o requerimento por escrito. E Vossa Excelência está certo, qualquer vereador aqui que achar que esteja sendo prejudicado, né, tem mais aqui que tomar as atitudes corretas mesmo, para que seja tudo, né, votar de forma transparente. Então gostaria de...
Pela ótica, presidente.
Falar, vereador.
Senhor presidente, é só para não querer inverter as situações, eu não estou falando que as contas colocadas em 2015 foram colocadas de forma irregular. Eu só citei o exemplo que um procurador dessa casa, o doutor Brenildo, ele foi bem claro ao colocar que o vereador, nos usos de suas atribuições, tem o direito de decidir de acordo com a sua prova, sem receio de pressão ou ameaças de multa de qualquer espécie. Eu só citei o exemplo de 2013, que nós votamos um mês após o prazo e nunca houve multa do tribunal. Por quê? Porque por mais que o tribunal coloque os dias, ele tem que entender que a Câmara é uma entidade autônoma. Então, tudo que eu pedi foi que fosse respeitado o regimento. Por exemplo, eu tinha pedido que não tivesse a reunião da segunda-feira para me poder reunir com o meu parecer, pois Vossa Excelência disse que os dois membros, Sebastião Esperança e Alan Martins Dutra Borges, estavam a favor da aprovação das contas. Mas o regimento interno diz que é o presidente que tem que emitir o seu parecer e os outros membros podem se manifestar a favor ou contra o parecer do presidente. A não ser, só não ocorre esse caso quando o presidente designar um relator dentro da própria comissão. Então, só quis citar esse exemplo, porque não me foi respeitado, eu não precisava nem dos 10 dias, eu tinha ainda colocado no ofício que encaminhei para Vossa Excelência, que na sexta-feira, no dia de hoje, o parecer já ia estar na mão e cada um poderia votar, iria passar 3 dias apenas do prazo de 120 dias, gente. Então, era só não tiver sensibilidade de... colocar a reunião, respeitar um prazo da Comissão de Finanças e Orçamento para que eu pudesse manifestar a minha vontade. E isso me deixou profundamente chateado, porque eu quero ter a chance de emitir o meu parecer. Eu quero que isso vá para o Tribunal de Contas com o meu parecer manifestando que eu sou contra, eu não concordo. Foi aplicado 26% na educação, de tantos por cento na saúde, mas a Prefeitura Municipal não me deu a chance como vereador de poder fiscalizar a fundo as contas. Ela omitiu se entregar os fatos a essa casa. Então eu queria colocar isso no parecer para quem sabe sensibilizar o tribunal, porque o tribunal de fatos não tomou atitude nenhuma. Então esse era o meu pedido, por isso foi desrespeitado e agora eu não sei mais, eu sou presidente da comissão, eu não sei se eu posso pedir mais o meu prazo de 10 dias, eu não sei se vai ser convocado uma reunião, eu não vou ter meus 10 dias de prazo mais, entendeu? Isso me deixou profundamente chateado. Então essa é a manifestação que eu tenho que fazer e queria ter sim, ter a chance de deixar o meu voto contra a aprovação das contas, só isso, senhor presidente.
Requerimento, continue a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Pois é, o vereador Éder quer fazer um requerimento verbal.
Uma boa noite, senhores vereadores, funcionários dessa casa, todos presentes, sejam bem-vindos. Voltem mais vezes. Eu sou presidente aqui, hoje à tarde eu estive no bairro Cerâmica e fui interpelado por alguns moradores sobre a situação do escoamento de água de chuva ao final da rua Sebastião da Costa Matos, bem como limpeza do lote que é de propriedade do senhor Marcos Simões, para que fosse pedido, para que fosse atendido esse pedido dos moradores para dar um jeito nessas duas situações. Que depois que houve a obra dos galpões na parte de cima, me parece que tamparam uma saída de água e essa água está desembocando completamente no final da rua, indo diretamente para dentro das casas das pessoas quando chove. E também a limpeza dos lotes, eu já vi aí que tem uma resposta de requerimento que está tendo mutirão. É, nesse caso, também só para reforçar.
Está em discussão o requerimento verbal de autoria do vereador Éder Lima Moreira. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Vereador Guilherme também quer fazer, usa a palavra, fazer um requerimento verbal.
Eu gostaria de solicitar aqui, através de requerimento verbal, que a presidência convoque aqui na Câmara, após pedido de vários comerciantes, o responsável pela vigilância sanitária do nosso município, para o responsável vir a essa casa apresentar os trabalhos realizados e a metodologia usada pelas mesmas. Pode vir a ser através de audiência pública ou a presença dos mesmos. A única coisa que eu solicito é que sejam convocados os comerciantes de Rio Novo, porque tem alguns comerciantes que estão reclamando, que estão falando que as cobranças estão excessivas, aí fala que está usando a metodologia para um, para outro, não usa, aí fica esse jogo de empurra. Então, vamos convocar o responsável pela vigilância sanitária para vir aqui, para eles apresentar todos os comércios que foram notificados, o que foram cobrados de todos os comércios e ver se está sendo uma cobrança mais específica para um ou para outro. Então, é convocar o responsável pela vigilância sanitária para vir apresentar e os comerciantes também do município para participar e para ver aquilo que está sendo realizado.
Inclusive, eu gostaria até de parabenizar o vereador Guilherme pela autoria desse requerimento, que realmente os comerciantes, né, estão muito satisfeitos. A Adriana, da sorveteria, me procurou essa semana também, querendo saber, né, se a funcionária do que exerce a função lá da vigilância tem curso específico para exercer a função. E outras pessoas também, inclusive essa semana, acho que o Beto também está fechado, parada, lanche. Então, realmente, está tendo uma insatisfação muito grande por parte dos comerciantes. E com certeza a gente vai fazer essa convocação a ela aqui. Em discussão, requerimento verbal de autoria do Guilherme de Souza Nogueira, que seja convocada o funcionário responsável pela vigilância sanitária do nosso município. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Gostaria de passar a palavra livre.
Vou fazer um requerimento verbal, senhor presidente. Dá para fazer, Dulce?
Palavra, vereadora Dulcimar.
Boa noite, mesa diretora. Boa noite, mesa diretora, funcionários, colegas vereadores presentes na nossa Câmara hoje. Mais uma vez, eu ainda insisto, e acredito que todos vocês vão concordar, que seja ofício para o secretário de saúde, para o executivo, você me desculpe, senhor presidente, era para não ter feito escrito, mas foi uma semana tumultuada, que tem uma ambulância para buscar alta em Juiz de Fora, gente. Isso aí a gente talvez esteja legislando em causa própria. Eu torno a pedir, eu acredito que com todos vocês assinando, vai sair ambulância para buscar alta em Juiz de Fora e nós vamos precisar da ambulância naquela porta lá, como foi acontecido. Minutos atrás, agora, eu presenciei, a ambulância sairia para buscar uma alta e chegou um infartando. Então, nós ligamos, voltamos com o motorista imediatamente, deixamos o paciente e levamos o infartado. Por isso que eu cheguei até agora. Então, gente, mais uma vez, que fique uma ambulância só para poder buscar alta em Juiz de Fora. Vai acontecer uma coisa grave ali na porta da urgência emergência, quando a ambulância sair para buscar uma alta em Juiz de Fora e chegar uma pessoa precisando da ambulância. Então, eu vou ficar aqui até a final de 2016, eu vou falar isso até o final de 2016, porque a gente que está na porta é que vê. Só isso que eu tenho a falar. Pedir assim para a gente reforçar isso, para que nessa semana que estiver vindo agora, que a gente resolva esse problema. Vai sair ambulância para buscar alta conforme, e agora nós voltamos da cerâmica, porque chegou uma infartada. Foi a conta de voltar, descer e tornar a seguir com a infartada. Estou falando que a gente que está na porta, a gente está assistindo isso, e isso não vai ser bem repercutido, porque ninguém vai entender que a paciente queria buscar e a outra talvez por questões de minutos, conforme ia ser hoje. O infarto foi, tá, e a questão de minutos, nós salvamos aí a vida. Então, gente, mais uma vez, nós vamos fazer isso em forma de ofício. Eu acredito que a secretaria... Nós já fizemos o requerimento, a gente tenta reinteirar isso. É reinteira, né? Porque, igual agora, agora tão, acredito que esteja no barracão as ambulância e a outra que está com a gente servindo ali. Poderia ter ido a outra e ficaria essa. Então, mais uma vez, a gente está falando isso aí. Tá? Muito obrigado.
Requerimento verbal de autoria do vereador Dulcimar Prata Marques. Ela solicita que seja de autoria de todos os vereadores que disponibilize uma ambulância para buscar alta de pacientes em hospitais de outras cidades como Juiz de Fora e São João do Pomoceno, ficando uma ambulância à disposição de urgência e emergência no município. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Antes de passar a palavra livre, gostaria de também de ressaltar a presença aqui, chegando agora o nosso amigo Luiz, São Miguel, Maria Auxiliadora e o Emanuel Aires do Carmo. Sejam bem-vindos. Palavra livre.
Senhor presidente, eu quero fazer um requerimento verbal também, se for possível.
Antes da palavra livre, requerimento do vereador José Adriano.
Em primeiro lugar, eu queria dar boa noite ao senhor presidente, nossa vice-presidente, secretário, vereadores, presentes no plenário, funcionários da casa, nosso amigo Alê, está sempre com a gente aí, dando maior assistência. Senhor presidente, esse requerimento que eu vou fazer é um requerimento, né, que ele foi o ano passado que entramos com esse requerimento, onde a população, não vou falar população, mas pessoas, né, já me cobraram, três pessoas já me cobraram esse requerimento, é com respeito ao anexo da nossa Santa Casa, aonde todos os vereadores assinaram esse requerimento, né, para apurar, né, tais irregularidades na Santa Casa. Eu queria saber de Vossa Excelência se esse requerimento foi encaminhado, e se ele foi encaminhado, eu queria um protocolo desse requerimento. Porque a gente tem hora que as pessoas perguntam para a gente não sabe. Então eu queria saber se ele foi encaminhado, e se foi encaminhado, eu quero o protocolo dele, se for possível. Só isso que eu tenho a dizer.
Vereador, quer saber se foi encaminhado ao Executivo, ao Ministério Público? Eu não sei te informar, porque acho que foi o ano passado, né, que esse requerimento entrou. Então a gente pode fazer uma ratificação, reiterando...
Fala, senhor presidente.
Fala, vereador Guilherme.
Senhor presidente, só passar para informar a Vossas Excelências, é de conhecimento de alguns vereadores que na época que ocorreu a entrada desse requerimento, houve uma reunião na Santa Casa, onde o doutor Márnio Camacho, engenheiro responsável pela obra, explicou tudo a todos os vereadores presentes, e pelo menos os presentes que ali estavam, falaram que era para retirar o requerimento, que já estavam sanadas as dúvidas. E não foi encaminhado o requerimento. Mas o requerimento ainda está nessa casa. Se os autores ou outros vereadores quiserem que encaminhem, aí Vossa Excelência sinta-se à vontade. Eu só peço a Vossa Excelência que, caso encaminhe novamente esse requerimento, que encaminhe esse requerimento do Ministério Público, que convoque aqui o doutor Márnio, que ele foi tão esclarecedor na dia da reunião com os vereadores, e ele se colocou à disposição minha, via através de e-mail, que se algum vereador tivesse alguma dúvida sobre a obra que foi de responsabilidade dele, que ele estaria à disposição para vir aqui na Câmara. Então, se Vossa Excelência for encaminhar para o Ministério Público, eu gostaria que desse ciência ao doutor Márcio, para que ele pudesse vir aqui se defender, vir aqui explicar novamente, explicar em plenário para todos, para os presentes. Só isso, senhor presidente.
Requerimento verbal de autoria do vereador José Adriano Torres Xavier, que pede o protocolo do requerimento que foi enviado ao Ministério Público por essa casa, pedindo providência com relação ao anexo da Santa Casa. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Mais algum vereador quer fazer?
Eu gostaria de fazer uso da palavra livre na hora que iniciar.
Palavra, vereador Éder Lima.
Oi. Senhor presidente, eu gostaria de que fosse consultado ao nosso assessor jurídico, ou mesmo tomar dele a sua sugestão sobre como a gente pode acrescentar no nosso regimento, que eu vi de várias câmaras, estudei essa semana sobre o assunto, já dei o meu andamento fora da casa em relação ao posterior e final trágico da última sessão, na qual eu fui até ameaçado. Fora daqui eu já tomei as providências, mas eu acho que a Câmara tem que ter no seu regimento previsto alguma forma de punição nesse sentido, né? A gente não tem condições de vir para cá e assistir uma reunião tranquilamente sem saber se você pode ou não ser pego na porta. Eu acho que a gente devia estudar isso com carinho e apresentar aí nas próximas sessões. Eu pedi para ele uma sugestão do que pudesse ser feito.
Tá bem, vereador. Palavra,
senhor presidente.
Palavra, vereador Guilherme.
Senhor presidente, palavra livre.
Palavra está livre, com a palavra, vereador Guilherme.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer um comunicado aqui aos vereadores, aos presentes, aqueles que ouvem o áudio da reunião da sessão, que eu tomei uma decisão durante a semana passada, mas não deu para me pronunciar. Durante essa semana, eu gostaria de informar a todos os vereadores, a população, que uma coisa inédita nessa legislatura, eu estarei durante a semana que vem apresentando a primeira denúncia ao Ministério Público da nossa comarca contra a nossa prefeita Maria Virgínia Nascimento Ferraz, pois estou cansado, como vereador, ser humilhado, motivo de chacota na rua, todo mundo falando que a prefeita faz o que quer com a Câmara, que responde aquilo que quer. Então, eu estou tomando uma atitude isolada de denunciar os seguintes fatos. Que aqui essa Câmara faz requerimento pedindo quebra-mola, pedindo para passar a máquina na estrada, pedindo para fazer isso, e a prefeita sempre responde. Mas os requerimentos que ela tinha que responder, que é o requerimento número 90/2013, que solicitou da senhora enviar esta Câmara cópia dos processos de licitação, ela não mandou. Requerimento número 91/2014, que solicitou da senhora prefeita e que o secretário de saúde teve aqui nessa Câmara falando que já estava disponibilizando, que apresente as cópias do processo licitatório de medicamentos na qual a empresa Crispim Net Carrilho, essa empresa, meus senhores, ela só em 2 meses aqui na prefeitura, ela vendeu mais de R$80 mil em medicamentos sem ter comprovação de licitação. Segundo o secretário, que ia encaminhar essa casa, até hoje não respondeu. O requerimento número 120/2013, em que também essa Câmara pediu que sejam encaminhadas receitas e despesas recebidas e realizadas no período de janeiro a novembro de 2013, que constitui o Fundo Municipal de Esportes, criado no âmbito municipal. A prefeita também não respondeu. O requerimento número 8/2014, que solicita da senhora prefeita municipal que apresente essa casa os projetos de engenharia e arquitetura, projetos técnicos e de gestão de recursos em convênio, todos eles, meus senhores, relacionados a Volpe Consultoria e Administração de Empresa, que só no ano de 2013 levou dos nossos cofres mais de R$40 mil. O requerimento número 44/2014, que reiterou todos os pedidos no requerimento número 07, 08 e 90/2013. Esse requerimento também não foi atendido pela nobre prefeita. O requerimento número 47/2014 reiterou aquilo que foi pedido no requerimento número 120 e também a senhora prefeita não respondeu a essa casa. O requerimento número 86/2014, que solicitou da senhora prefeita que seja apresentada essa casa cópia de notas fiscais e empenhos do serviço prestado pela empresa Grafipel, bem como cópia de todos os processos de licitação realizados no período de 21 de janeiro a 20 de outubro de 2014, feito para produtos na área gráfica, também não foi respondido pela senhora prefeita. O requerimento número 87/2014 solicitou da senhora prefeita a cópia de todas as notas fiscais e empenhos feito para pagamentos da banda Help, Produções e Promoções,
bem como cópia de todos os processos realizados para a contratação de shows artísticos, também não foi respondido pela senhora prefeita. O requerimento número 06/2015 solicitou à senhora prefeita que seja disponibilizada esta casa cópia do projeto de reforma do posto, onde o posto Ernesto Soares Rubinho, onde vai ser gasto R$125 mil, e apresente as planilhas de custo para essa casa, também não foi apresentado pela senhora prefeita. O requerimento número 08/2015, que seja enviada a cópia de todos os documentos de arrecadação municipal com as receitas provenientes do carnaval, também não foi apresentada. Então, se a senhora prefeita quer brincar, ela vai brincar com outros, que comigo ela não vai brincar mais, estarei denunciando ela, e eu acho que é isso que tem que fazer. Ao contrário de processar, pode processar o vereador Guilherme, sim, pode processar do jeito que quiser, mas não vai tirar da minha boca essa administração desastrosa que está no município. Hoje em dia deve ter muita gente com a consciência pesada, não aqueles que foram enganados e votaram, mas sim aqueles que foram o pai da criança dessa administração perversa, essa administração que tem medo de mostrar para o povo rinovense os seus procedimentos. É só isso que eu tenho a dizer, senhor presidente.
A palavra continua livre. Alguém da Assembleia quer? Palavra, vereadora Cidinho. Ó, vereadora. Professora Cidinho. Vereadora. Quer falar alguma coisa, Mari? Deixa eu entender. O Tribunal de Contas, quando ele emite o parecer, ele emite o parecer no seguinte termos. Ele analisa os índices. Vamos supor, 25% da receita municipal na área da educação. Aí ele olha se a prefeita aplicou ou não. Na área da saúde, aplicou ou não. Então, todos os índices foram aplicados. Ela olha na outro parecer também com relação ao pagamento com gasto com pessoal. Se atingiu 60%, com o legislativo incluído, entendeu? Se ultrapassar disso, o parecer é pela não aprovação. Se tiver dentro de 60%, é aprovação. E só o valor do pagamento do executivo é 54%. Também, quer dizer, todos os índices foram aplicados normalmente. Agora, o que nós mandamos o ofício para lá foi o seguinte, que as contas chegaram aqui no ano passado, dando o parecer prévio, pela aprovação das contas, né? E nós, assim que eu assumi a presidência, procurei o nosso procurador jurídico. Como que nós vamos votar as contas sem resposta da comissão de inquérito, que foi feita em 2015, a partir das denúncias do Leandro. 2013. Do Leandro, que era presidente do Fundeb na época. Inclusive, também tem essa com relação a falta de licitação, também está incluído lá nessa comissão de inquérito, né? Que nós pedimos requerimento, não respondeu, está tudo lá. Qual foi a resposta que eles nos deram? Eles mantiveram o parecer pré pela aprovação, falando que a comissão de inquérito estava em andamento, estava no departamento de auditoria, né? E, inclusive, tem uma observação lá que as contas do Fundeb vão ser analisadas separadamente, que ela não consta das contas de aprovação. Não sei se algum vereador tem aí o... Por favor, vereador, faça a leitura para mim.
Informo-lhe ainda que a aplicação dos recursos do Fundeb...
Fala, compõe... vereador, por favor, lê o ofício todo. A resposta, só a resposta.
Eu vou ler tudo. Ofício do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, da data de 24 de fevereiro de 2015. Em resposta ao ofício em referência protocolizado nesse tribunal sob o número 26.413.11/215/2015, informa a Vossa Excelência que o relatório final de comissão especial de inquérito foi minuciosamente analisado pela equipe técnica deste tribunal e encaminhado ao núcleo de auditoria para subsidiar ações de controle e fiscalização no município de Rio Novo. Informo-lhe ainda que a aplicação dos recursos do Fundeb não compõe o escopo das prestações de contas municipais, podendo vir a ser analisada em futura inspeção em loco. Por fim, alerto a Vossa Excelência para observância do prazo de 120 dias para o julgamento das contas relativas ao processo número 913.143 e envio a este tribunal de toda a documentação descrita no ofício número 25772/2014, cópia anexa sob pena de multa e demais combinações legais. Atenciosamente, Sebastião Vieste, conselheiro presidente.
Então, Cidinha, eu estou respondendo como vereador Vinícius. Não é um conselheiro, são vários conselheiros, eles analisaram a conta. Então, o que, que eles falaram? Que foi aplicado os índices, 25% na saúde, entendeu? Eu não posso... É isso aí. Pois é, mas aí nós fizemos... Deixa eu responder a Mayra, por favor. Mayra, mas aí nós fizemos a nossa parte. Nós montamos a comissão, contratamos uma empresa de auditoria, para ficar uma coisa neutra, entendeu? Imparcial. E foram apurados todos os fatos e mandamos para lá. No entanto, o que eu entendi aí é que vai ter uma auditoria no município. A nossa parte nós fizemos. Agora, não cabe o vereador pegar a conta. Primeiro, que eu acho que nem tem técnico contábil aqui. Não cabe o vereador analisar as contas se foram aplicadas ou não. A gente usa os meios para fiscalizar. A gente fiscaliza os empenhos, entendeu? A gente fiscaliza os empenhos. O pessoal confunde muito a Câmara Municipal com o Judiciário. Quem vai dar a sentença, se ela vai ser cassada, se ela vai ter que repor dinheiro do Fundeb. Não, tô só respondendo. Não. Eu estou te respondendo. Concordo. Eu concordo, tanto comungo com as suas palavras, que nós montamos a comissão, hein? A comissão foi apurada. Eu não estou entendendo a sua colocação, porque... Não, a população confunde. Eu mesmo, às vezes, confundi antes de ser vereador. Deixa eu responder. O que acontece? Deixa eu concluir aqui o que eu estava falando. A Câmara, ela não tem poder de decretar sentença. Isso aí quem faz é o Judiciário, entendeu? Agora, através da auditoria, eles é que vão ver as penalidades que vão adotar, entendeu? Aí ela pode ser cassada, ela pode ter os direitos políticos cassados, ela pode ter que repor dinheiro ao Fundeb. Isso não cabe à Câmara dar sentença, entendeu? A nossa parte nós fizemos e estamos aguardando, confiantes.
Tem,
Não, já foi concluído, já foi concluído. Confiantes na resposta do tribunal que vai ter auditoria no município. Cidinho. Nós aprovamos, esse... nós colocamos em votação aparecendo.
Eu posso dar um exemplo, Vinícius? Eu vou dar um exemplo prático. Posso dar um exemplo?
Não, não pode, que o parecer nosso foi com relação ao parecer, foi em cima do parecer do tribunal. E o parecer do tribunal, ele fala que não isenta do município ter auditoria. Entendeu? Ele deixa aberto isso aí. Né? O parecer prévio. Não fechou ali o parecer dele. Nós voltamos o parecer.
Deixa eu só dar um exemplo.
Eu não tenho como debater com o tribunal. Eles analisaram as contas e os índices foram aplicados. Como é que eu vou falar que não foi aplicado? Foi não? Tem ressalto. Inclusive foi um ofício protocolizado para lá.
Posso?
Não, é bom entender. Às vezes, Maria Auxiliadora, se eu falo que o povo às vezes confunde, eu também me incluo nisso aí, entendeu? Antes de ser vereador, eu não confundi, não entendia bem isso aí. E às vezes até com o vereador, tem vereador que às vezes faz essa confusão aí. Por isso que a gente é assessoria jurídica nossa.
Posso? Deixa eu dar...
Acho que o Luiz quer falar alguma coisa, Luiz.
Eu queria dar um exemplo aqui.
Só um minutinho. No Estado. Governo do Estado. Com certeza. Inclusive é o seguinte, aquele dinheiro que veio foi para obras, entendeu? Foi para obras e no caso foi direto para Santa Casa. Se fosse via prefeitura, talvez a prefeitura teria feito uma unidade básica de saúde. Não dependeria do prédio da Santa Casa. Aquele prédio ali é da Santa Casa.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, só para buscar alguns esclarecimentos, para entender como é que funciona a Santa Casa. Asilo, APAE, qualquer entidade dessa que vier receber algum tipo de recurso a nível estadual, compete ao governo do estado cobrar as prestações de contas desses serviços. Até para vocês terem uma ideia, quando a prefeitura recebe algum recurso ou alguma entidade pública, esse recurso tem que ser feito um processo de licitação, todos dentro da lei 8.666. A lei é diferente para as entidades filantrópicas. As entidades filantrópicas, a lei não obriga que seja feito processo licitatório, bastando apenas essas entidades
é convidar várias empresas para que elas apresentem suas propostas. É assim que diz a lei. O que eu sugeri, o que foi sugerido aqui, porque a verdade é o seguinte, eles quiseram, ao invés de se preocuparem em abrir o prédio anexo, e criticaram tanto o prédio anexo que hoje é a solução dos problemas. Imagina se não tivesse aquele ponto lá. Hoje o prédio anexo devido à crise da Santa Casa foi a solução dos problemas da saúde para o povo rionovense, mediante o fato da Santa Casa estar provisoriamente fechada. Então, o que aconteceu? O que foi convocado aqui nessa casa e o que tem que ser cobrado, apesar de não ser essa atribuição, tem que, se algum vereador tiver alguma dúvida, que se convoque a comissão de obras da Santa Casa para vir aqui prestar esclarecimentos. Essa comissão já fez esclarecimentos internamente para a gente, mas para o público ainda não fez. Então, o que se cria, o que se tem, é isso. Às vezes, preocuparam tanto, não está irregular as obras. O engenheiro que foi o responsável pela obra, Dr. Márcio Carmacho, falou para a gente, falou assim, a engenheira veio aqui e falou assim, o piso tinha que ter 50 centímetros e tem 49. A pia tinha que ser cinza, colocaram a pia branca. E todos esses erros que tiveram, o engenheiro responsável pela comissão de obras assumiu os erros para ele. Falou, não tinha cinza, porque na época de comprar não tinha cinza. Em momento algum, aquilo era empecilho para o prédio estar funcionando. Aí quiseram criar esse lenda. O anexo está irregular. Aí eu pergunto para os senhores, se foi feito um recurso do Estado para a construção do anexo, se a Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, através da Gerência Regional de Saúde do Estado, para liberar o pagamento para empreiteira, cobrava a prestação de contas e ela foi feita com fotos. Então, se houvesse alguma irregularidade, por exemplo, estamos medindo 60% da obra e vão lá receber. O que aconteceria? A Secretaria de Saúde mandou o engenheiro dela vir aqui. O engenheiro viu e conseguiu. Não, pode pagar 60% que está de acordo. Concluiu 70% da obra. Faz as medições, olha para você ver. A comissão de obra da Santa Casa faz as medições e manda. Foi feito, pode liberar mais tantos mil. Aí vem a engenheira, olha tudo e libera. Então, esse que é o procedimento, entendeu? Mas, ao invés de o executivo ir a fundo e mostrar realmente para a população que acorda, eles preferem julgar essas coisas no ar. Está irregular. Está irregular. Aí agora, coloca faixinha lá na frente, a comunidade agradecendo aquilo que é obrigação da prefeita fazer, que é colocar médico. Aí fala assim, a comunidade que agradece. Tem que agradecer nada não. Comunidade não tem que agradecer prefeito, não tem que agradecer vereador. Nós estamos aqui para fazer isso. Eu acho uma vergonha colocar... Eu for algo mais na política, ou prefeito, ou deputado, ou governador, eu não quero saber de nenhuma faixa agradecendo nada que eu fiz, que eu estou fazendo mais que obrigação. Outro dia eu fui num bairro lá em Juiz de Fora e estava lá. O bairro agradece o vereador fulano pelas intervenções, o bairro agradece o vereador Cicano pelas intervenções. Fez mais que obrigação. Eu, se eu fosse prefeito, tinha vergonha. Com certeza. É só isso, gente, que eu tinha para complementar.
Posso...
Vereador,
só para complementar aqui as falas, em relação à prestação de contas, Cidinha, eu também não sou igual a doutora Reni, por isso que eu gosto dela, ela olha dentro do olho da gente. Em relação à prestação de contas, vou te dar um exemplo prático. Todos os prefeitos, desde quando eu sou vereador, as contas vêm ou atrasadas ou de um ano para o outro. Em todas elas, aprovadas ou não, em todas elas, vem escrito assim, esse parecer não isenta o município de auditoria. Veio nesse também, igualzinho aos outros. E teve um parecer, não sei se você estava presente, um desses pareceres reprovou parcialmente as contas do Marco Aurélio. Eu fui o único que acompanhei o parecer do tribunal e reprovei também. A Câmara é soberana e quis aprovar, mas eu fui o único que reprovei. Entendeu? Acontece isso, né? Então, essas contas foram aprovadas porque os índices foram empregados. Agora, é lógico que eu acho que não foi isso que o Vinícius quis dizer, não. É função do vereador fiscalizar, sim. É prerrogativa primeira do vereador fiscalizar. É por isso que surgiu uma CPI. Mesmo que à época fosse dito que eram problemas todos que eram sanáveis e a maioria foi sanado. O que resta... obrigatoriamente. Esse dinheiro tem que voltar. É isso. E o parecer... diferença. Entendi. Então o que eu estou querendo dizer, Cidinho? Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Por exemplo, vou dar exemplos práticos. O Zeca teve suas contas aprovadas, mesmo havendo denúncia em relação ao emprego daquele dinheiro da água que foi usado na famosa caixa d'água.
Inclusive está sendo processado.
Está sendo processado por isso. O Tribunal de Contas nunca para com o serviço. É, exatamente. Há pouco tempo o Marco Aurélio teve que devolver algumas quantias. Exatamente, são exemplos práticos. Ele próprio, quando houve o roubo da Bel, esse sim constatado, né, dentro do departamento pessoal, pessoas mortas recebendo, né, mesmo essas contas foram aprovadas pela Câmara. Aqui só, a gente só olha o índice, né, esses são os índices. Agora, se houve irregularidade ou não, essa casa continua participando dessa análise e o tribunal, como previu, no requerimento, na resposta deles, também continua. Isso nunca para. O prefeito pode morrer, coitado, que se ele fez alguma coisa errada, a família paga. Alguém paga. Alguém paga.
Só complementando a palavra do vereador Éder, talvez eu tenha me expressado mal. O que eu quis dizer é o seguinte. É lógico, o vereador, função do vereador, legislar e fiscalizar. Eu quis dizer o seguinte, que às vezes a gente não tem competência para fiscalizar de forma minuciosa por a gente não ter conhecimento técnico. Tanto é feito dessa forma que o próprio tribunal, às vezes, eles não têm condições. Tanto é que eles vão fazer auditoria aqui. Né? Então, por que eles vêm com técnico? E nós estamos fazendo da mesma forma, nós fizemos a CPI, tanto é que está na resposta aí. Está na comissão de auditoria que vai ser realizada aqui no município.
Nós pela ordem, senhor presidente.
Fala, vereador.
Pela ordem, senhor presidente.
Aí passou a vez. Palavra vereador.
É só esse dinheiro, você citou um exemplo muito claro aí. Esse poderia ser a intenção também. Às vezes, se a casa julgasse que não aceita o modo como tribunal, para tentar arrastar o tribunal, poderia tomar uma atitude inédita. O senhor plenário decidir por não votar e devolver. Vai lá, a gente ia pessoalmente estar aqui, está devolvido as contas do município de Rio Novo, entendeu? Como a Câmara é autônoma, seria uma atitude inédita. Aí sim, mas por que devolver outra? Não, que a gente exige que vá lá fazer auditoria. Então isso seria uma das soluções também, mas respeita a posição dos novos vereadores, como eu disse, apesar de não concordar. Eu acho que nós tivemos a chance de provar para o Tribunal de Contas que a casa, que a Câmara, não pode, está em tal núcleo assim. Para você ter uma ideia, as únicas vezes que nós soubemos do andamento desses processos dentro do Tribunal de Contas foi uma vez que eu fui com o doutor Brenildo lá no tribunal e outras vezes que o doutor Brenildo se dispôs aí no tribunal. Eles nunca oficiaram, aí só vieram a oficiar agora, depois dessa intimação da Câmara, entendeu? Então é uma coisa muito... eu vou te falar, se não aprova, isso poderia ser uma coisa. Por que a Câmara não aprovou? A Câmara não aprovou por isso, isso e isso. Aí o que acontece? Aí o tribunal, através do seu Ministério Público, do Tribunal de Contas,
poderia entrar com a ação para ela, para ela provar o porquê que a Câmara não aprovou. Aí eu quero ver se ela ia falar que não tem dinheiro para tirar xerox de processo de licitação, quero ver se ela falar que não tem como mandar.
Pela... Só posso complementar, Zé Adriano, desculpa se você está querendo falar, mas é outro exemplo prático, Cidinha. O Varoto, para construir a escola Francisca, de Gomes de Raul Simões, ele precisou usar um recurso extra da educação que ele tinha que devolver. E as contas dele foram reprovadas pela Câmara Municipal de Rio Novo. Agora, há pouco tempo, ele entrou com uma ação indireta de inconstitucionalidade contra a Câmara, ele ganhou o processo porque ele provou que o dinheiro foi empregado numa estrutura que, né, que vai ser investida na educação. Isso é um exemplo prático. A gente pode reprovar as contas do Tribunal de Contas tranquilamente, mas perde em relação ao parecer deles por ação indireta de inconstitucionalidade, porque eles, o Tribunal provou para a gente que o município empregou os, com notas taquigráficas que eles chamam, empregou os índices. É por isso. Eu não acuso ninguém de roubo, porque eu não tenho... quando não é honesto, sinal que rouba, né? Foi o que você quis dizer.
Pela ótica, presidente. Eu...
Ah, só um minutinho. Em relação a requerimentos de limpeza de lote, Mário, inclusive fizemos já uma relação ao seu lado, lá do seu lado da sua casa, que você mesmo já me pediu, né, que assim, há muito tempo implica ali ratos, está juntando lixo, essas coisas. Então, por isso que a gente faz esses requerimentos bobos.
Senhor presidente, posso falar um pouquinho aqui? Posso falar um pouquinho? Então tá bom. Eu queria responder ao vereador Guilherme com respeito ao anexo da Santa Casa, da forma que ele falou. Infelizmente, ele mesmo confessou que tem coisa errada, né? E eu, por exemplo, eu não gosto de coisa errada. Nada na minha vida eu gosto de coisa errada. Nada. Se alguém souber que eu fiz alguma coisa de errado, você pode ter certeza que tem mentira. Porque eu sempre penso, né, nas coisas que eu vou fazer, se eu vou prejudicar as pessoas, tá? Então, quanto ao anexo da Santa Casa, acho que o vereador, ele tinha que ter cumprido a palavra de nós vereadores, que todos nós votamos a favor, pedindo que fosse encaminhado esse requerimento ao Ministério Público. O negócio de somarlon, que foi feita reunião na Santa Casa, a reunião é nossa aqui, ó. Só tinha que ter encaminhado esse requerimento. Inclusive, senhor presidente, eu quero a resposta mais rápida desse requerimento, porque quem vai correr atrás disso aí sou eu, entendeu? E eu não tenho medo de justiça, eu não tenho medo de nada, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Graças a Deus. Então eu quero deixar bem claro, esse requerimento, ele tinha que ter sido encaminhado ao Ministério Público. Então eu peço a Vossa Excelência, senhor presidente, que me dê resposta o mais rápido possível esse requerimento. Se ele vai ser encaminhado, né, porque ele tem que ser encaminhado. Entendeu? Eu inclusive já até conversei com o ex-jurídico dessa casa, ele falou que esse requerimento ele tinha que ter sido encaminhado. Entendeu? Porque é muito simples falar das pessoas, e essas pessoas que fazem mais coisa errada em Rio Novo, que todos nós sabemos disso. Nunca trabalharam, só vive de cambalacho, entendeu? Estão aí sempre falando da Virgínia, não estou falando que ela está certa não. O nosso município hoje está do jeito que está, é porque está errado há muito tempo. Há muito tempo que isso aqui está errado, agora quem está pagando o pato é ela. Porque infelizmente ninguém aceitou a derrota até hoje, perdeu de uma roceira. Entendeu? Então essa é a realidade. O nosso município está desse jeito é porque tem más administradores. Todos os municípios em volta aqui estão todos crescendo e o nosso está regredindo. Essa é a verdade. Então, senhor presidente, eu quero que esse requerimento seja encaminhado, porque se não for encaminhado, eu vou correr atrás. Tá? Eu acho que nós temos que cumprir aqui a palavra dos vereadores. Todos nós assinamos esse requerimento. Né? Agora que foi feito isso, que foi feito aquilo, está errado, tem que ser corrigido, alguém tem que pagar por esse erro. É só isso que eu tenho a dizer, senhor presidente. Me desculpe pelas palavras, porque tem hora que a gente tem que falar a verdade.
Vereador Zé Adriano, com certeza, se foi votado pelo encaminhamento, se ainda não foi, a gente vai encaminhar.
Senhor vereador Zé Adriano, sim, Vossa Excelência, não sei se Vossa Excelência não presta atenção direito na reunião, nas minhas palavras, eu não estou confessando que tinha nada errado, eu não faço parte de obra de Santa Casa, não. Eu só transmiti a informação que foi passada pelo enfermeiro. Posso, senhor presidente, posso? Então, um momentinho, só para me concluir aqui, então, Vossa Excelência, agora, os vereadores que aqui estão nessa casa, para Vossa Excelência, olha como Vossa Excelência não presta atenção. Esse requerimento já está lá há muito tempo, pois em momento nenhum a prefeita encaminhou aqui, processo nenhum não. Ela encaminhou cópia do processo que eles já tinham enviado para o Ministério Público. Então essa casa encaminhou. Agora, se algum vereador que estava presente aqui na reunião assumir a posição que tiveram comigo naquele dia da Santa Casa, falando que não precisava do envio, que estava esclarecido, eu quero que me chame de mentiroso aqui agora, na frente do plenário da Câmara Municipal de Rio Novo, me chame de mentiroso se pediram para me não encaminhar, que já tinha as dúvidas esclarecidas. Pode me chamar de mentiroso aqui agora. E outra coisa que eu gostaria de dizer aqui, vou falar aqui porque se eu falar fora do microfone é processo em cima. Se eu falar fora de microfone é processo. Então eu gostaria de vir aqui como homem desafiar a senhora prefeita de Rio Novo. Me prove, senhora prefeita, que a senhora é uma prefeita honesta. Me prove. Me prove. Manda para mim todos os documentos que eu pedi para a senhora. Porque enquanto a senhora não mandar, a senhora para mim está sendo uma prefeita desonesta, que não deixa a Câmara fiscalizar os seus atos.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada essa sessão. Obrigado.